Ora, então muito boa tarde e obrigado pela vossa presença. Houve aqui este pequeno problema relativamente às horas, mas tudo se resolveu pelo melhor. E gostaríamos, antes de mais, de começar por agradecer a petição que dirigiram à Assembleia da República e aos grupos parlamentares e, neste caso, despachada à Comissão de Trabalho no âmbito da regulamentação da atividade do trabalhador dos call centers. Em função das diligências que são feitas neste tipo de processo, a petição, enfim, creio que tiveram já essa informação, a petição foi admitida para ser distribuída, neste momento está no contexto da Comissão de Trabalho, temos aqui os representantes do Bloco de Esquerda, do PSD, e estamos aqui a ouvir-vos nesse, sim, e do PS, neste caso, em causa própria, e portanto estamos aqui a ouvir e a procurar, na qualidade de peticionários do documento que nos fizeram chegar, perceber as expectativas que têm, perceber os problemas que são aqui levantados e contextualizarem o âmbito desta petição e as soluções que querem preconizar para que, em função disso, possamos avaliar iniciativas legislativas que possam corresponder a esses anseios. E, enfim, sem mais demora, passaria a palavra. Não sei quem pretende usar. Em termos de. Não, sim, enfim, estamos com relativa liberdade desse ponto de vista, mas enfim, em função do tempo que temos, 10, 15 minutos, enfim, creio que será razoável para poderem apresentar a vossa exposição de motivos e depois, enfim, os deputados aqui presentes pronunciarem-se, enfim, e darmos por fim desta sessão. Referir o seu nome, por favor, antes de...
Ok. Manuel Afonso, sou da direção do Sindicato de Trabalhadores Call Center. Nós os três somos da direção e o Manuel é delegado. E somos todos trabalhadores de call center. Na nossa direção, por enquanto, não há ninguém a tempo inteiro, somos todos trabalhadores da profissão. Então, eu vou tentar ocupar só os 10 minutos. Tentar ser sintético. Então, porquê a petição e qual, no fundo, qual a lógica por trás daquilo que fizemos? Na verdade, a profissão de trabalhador de call center, chamemos-lhe assim, não existe enquanto tal em Portugal. Na verdade, a nossa petição, que dá pelo nome de é uma profissão de desgaste rápido, tem aqui duas componentes. A primeira, ser uma profissão. E a segunda, ser de desgaste rápido ou ser, pelo menos, de alguma forma, regulamentada. Nós achamos que, enfim, há profissões, tendencialmente todas as profissões que têm algum peso ou alguma permanência na sociedade tendem a ser reconhecidas e só por isso já faria sentido esta ser, mas temos mais alguns motivos por qual esta devia ser reconhecida e regulamentada. Saberão certamente, terão uma noção de que é um setor de negócio em crescimento, não é? Não há dados, precisamente por não haver uma regulamentação, mas os dados de número de trabalhadores de call center em Portugal variam entre os 50 mil e os 100 mil. A Associação Patronal recentemente fez um comunicado de imprensa em que fala em 100 mil. Se me perguntarem pessoalmente, eu acho que está um bocado por cima, mas será certamente 60, 70 mil sem grandes dificuldades. Não é exclusivo de Portugal. Aqui em Espanha são 100 mil, em países como o Brasil fala-se de 1 ou 2 milhões, nos Estados Unidos fala-se de 3 milhões de trabalhadores de call center. É uma profissão, digamos, global e em crescimento. Não é? A Associação Patronal, portanto a Associação Portuguesa de Contact Center, fala em 1% do PIB, representado por este setor, para além da importância que tem na sociedade. Qualquer um de nós, se o carro bater, tem uma parte na sua apólice seguro, que é que tem uma linha 24 horas para nos virem buscar, se ficarmos com a internet avariada, se ficarmos sem eletricidade. Enfim, olha, saiu recentemente no JN, se não me engano, que a linha Saúde 24 evita por ano 120 mil idas às urgências, só para terem noção. A linha Saúde 24 é aqui em Lisboa e não tem mais do que algumas dezenas de trabalhadores, então, no máximo uma centena. Então, para dar alguma importância à profissão, que muitas vezes é associada meramente às vendas. As vendas é uma parte minoritária, talvez por ser um bocadinho às vezes mais cansativa para o cliente, fica mais na cabeça, mas é uma parte minoritária dos call centers. é engraçado ver, por exemplo, no governo anterior tomaram-se medidas no sentido de haver no ensino técnico-profissional ensino do trabalho em call center, ou seja, é assinado enquanto técnico-profissional, porém não tem uma profissão associada. Ou também gestão de call centers, existem pelo menos dois mestrados em Portugal, no ISCTE e um noutra escola, também nesse sentido. É uma profissão que é regulamentada noutros países, de diversas formas, mas é, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, é regulamentada sobretudo através do convênio ou contrato coletivo de trabalho, e mais numa vertente entre os sindicatos e as entidades patronais, mas em Itália é regulamentada, nomeadamente no que toca às horas de trabalho, pausas, etc. No Brasil também, no Brasil a jornada máxima é de 6 horas, recebendo salário total completo, né, devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E Portugal, nesse aspecto, está a par destes países na importância económica da profissão, mas não está a par destes países na regulamentação. O que é que nós consideramos trabalho em call center? Poderão dizer, bom, mas existe a profissão de telefonista, etc. Era bom que nós tivéssemos o estatuto de telefonista, já não a nível de benefícios, estaríamos bem melhor do que estamos hoje, mas para nós é uma coisa diferente. O trabalho em call center ou contact center, para nós, é o trabalho de comunicação com o público que é mediado por um computador. Ou seja, em que o ritmo do meu trabalho, seja chamada, seja resposta a e-mails, etc., não é determinado por mim, mas é determinado externamente através de um computador. Nesse aspecto, é uma profissão que em alguns aspectos tem mais semelhanças a um trabalho industrial do que, por exemplo, um trabalho de uma telefonista de antigamente. Porque, tal como na indústria, o trabalhador não tem autonomia. E isso é uma das grandes razões do desgaste, não é? E há uma profissão específica derivada destas características. Porquê é que é desgastante? Toda a gente conhece que os call centers são desgastantes, enfim, sítios com precariedade, muitas vezes baixos salários, etc. Muitas vezes até descredibilizados, não é? As pessoas, às vezes, quando dizemos que trabalhamos em call center, dão-nos assim uma palmadinha nas costas, que não é o que a gente quer. Tem problemas que são conjunturais, digamos assim. Ou seja, os salários poderiam ser aumentados, os vínculos poderiam ser menos precários, as condições físicas poderiam ser melhores, mas vamos assumir que tudo isso era melhorado, nós continuamos a achar que a profissão em si tem características de desgaste rápido. Ou seja, não nos estamos a referir meramente às condições de trabalho, mas mesmo que fosse bem pago, com contratos efetivos, com condições de trabalho dignas, etc., continuaria, provavelmente menos, mas a ser uma profissão desgastante. Porquê? Por duas vertentes, a vertente física e a vertente psicológica ou de saúde mental, como preferimos chamar, não é? Inevitavelmente, um trabalhador de call center que esteja 10, 15, 20 anos a trabalhar em call center tem sequelas físicas. Na audição, na voz, na visão e na ergonomia. São, digamos, os quatro vetores que, inevitavelmente, a voz ressente-se, a audição, provavelmente, ainda mais rápido. Por acaso era para vir hoje uma pessoa que não pôde vir por causa de uma consulta, que tem um problema na voz derivado, ou pelo menos agravado pela profissão, uma colega da EDP. Temos outras que desenvolvem síndrome de Meynier, portanto não sei se tem, é um problema derivado da falta de equilíbrio, mas derivado de excesso de pressão no tímpano, como sabem são os ouvidos que regulam o nosso equilíbrio. Enfim, é fácil explicar esta parte, não é? Ergonomia, qualquer profissão que envolva estar muitas horas sentado de seguida, tem esses problemas. E é o problema de saúde mental. Há alguns estudos nesse aspecto, eu até estive a compilar, e à última hora, precisamente por causa do problema do horário, quando me ligou, eu estava a imprimi-los, mas se houver aqui depois possibilidade, via mail, eu trouxe um livro que vale a pena, que é Trabalhar num Call Center, dos mitos à realidade. É um livro que ele é patrocinado pela Associação Portuguesa de Contact Centers, e é aqui recomendado, nomeadamente pelo meu patrão, o João Cardoso, e pelo, na altura, diretor de recursos humanos da PT Contacto, ou seja, é insuspeito, não é um livro de sindicalistas, e que explica, nomeadamente, o burnout. O burnout é uma doença psicológica, só foi considerada assim a partir de 1997, não, antes era associado, era uma depressão ou um esgotamento normal. O burnout é o misto de exaustão física, exaustão emocional barra cinismo, é assim que os autores referem, e disfunções cognitivas derivadas destas primeiras duas. Portanto, a exaustão física por um ritmo e um excesso de trabalho muito grande aprofundado pelo trabalhador não ter autonomia sobre o mesmo, ou seja, não determinar o seu ritmo de trabalho, a exaustão emocional derivada do facto de ter de lidar com emoções sem ter o tempo ou o encaixe emocional para lhes responder, ou seja, se é nítido, seja numa linha de vendas, em que se tem de lidar com a irritação do cliente, mas mantendo uma postura de simpatia, inclusive há vários parâmetros de avaliação, como o sorriso na voz, etc. Seja numa linha de sinistros, de saúde, etc., pelos motivos óbvios. Não é? Temos um dirigente também do sindicato que é da linha da Santa Casa da Misericórdia e diz que por vezes ligam pessoas, portanto estão a ter um ataque cardíaco, uma situação assim, e eles estão sem qualquer... Mesmo que tenham preparação, quem fica há 10, 20 anos a lidar com isso, tem sempre sequelas, por mais preparação e mais condições que tenha. Isso leva ao burnout. Por exemplo, há um estudo que eu vos posso mandar, que é muito recente, foi publicado agora em dezembro, diz que, portanto, é um estudo feito cá em Portugal, com base num estudo empírico com 200 operadores, que já é um número relativamente significativo. Operadores e não só, a maioria é operadores, inclui também alguns supervisores e coordenadores, que diz que entre os operadores encontrou 50% de burnout severo. 50% de burnout severo. É interessante ver que mesmo nas FIAs os números são 16% e nos coordenadores são 4% ou 5%, ainda assim são números complicados, não é? E que isto, portanto, além de causar um grande sofrimento às pessoas, para me aproximar do fim, causa problemas ao país e à economia. Só para... Portanto, sobretudo a nível de absentismo e rotatividade, que é interessante, as entidades patronais dizem essa ser a sua principal preocupação também. Este livro que eu estou aqui a dizer é precisamente é um estudo encomendado na perspectiva de como resolver estes problemas, não é? Só para ter uma ideia, o absentismo ao nível europeu, não há dados, ou não encontrei sobre Portugal, leva a custos de cada país em média de 2% do PIB ao ano, não é? Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social, não a arrecadação de impostos, etc. E nos call centers, dados da Associação Portuguesa de Contact Centers, portanto da Associação Patronal, em 2015 houve uma rotatividade de 22%. Ou seja, em cada 100 trabalhadores, 22 ao final do ano já não estavam nessa profissão. Virtualmente, se isso fosse verdadeiramente rotativo, ao final de 4 anos, toda a comunidade teria mudado, não é? Claro, como isso, há um núcleo duro que se mantém, mas, portanto, o que é que isso significa? Que muitas vezes esses trabalhadores ficam com sequelas e que, portanto, quem acarreta com isso é o Serviço Nacional de Saúde, é a Segurança Social. E, no fundo, este modelo, ainda por cima tão grande, leva a que setores muito grandes da mão de obra e muitas vezes qualificada são absorvidos, são exauridos e depois são lançados de novo no desemprego, numa questão cíclica, que obviamente degrada os nossos recursos humanos enquanto país e degrada, portanto, quem paga isso é a Segurança Social e o Serviço Nacional de Saúde. Já não estou a referir, obviamente, as próprias pessoas, etc. Para terminar, o que é que nós queremos? Bom, a petição fala concretamente, mas a nossa visão é um bocado mais abrangente. Em que sentido? O que nós gostaríamos mesmo, na verdade, era 6 horas de jornada de trabalho, como horário máximo, portanto, jornada completa, e profissão de desgaste rápido. Temos noção que isso é difícil, tanto que as 6 horas nós não incluímos na petição. Mas acreditamos que há algumas medidas, também já falámos com alguns deputados e grupos parlamentares, também nos foram dando algumas indicações do que é que era mais provável de ser conseguido num primeiro momento e o que é que poderia demorar mais tempo. Há algumas medidas de regulamentação que não custariam dinheiro nenhum ao Estado e que não iriam, acredito eu, prejudicar grandemente as empresas. Acredito que no médio prazo até as iriam beneficiar. Portanto, regulamentar as pausas, nomeadamente, nós propomos 10% do tempo de trabalho. É normalmente o dobro do que existe hoje e o que existe hoje não está regulamentado. Ou seja, o patrão a qualquer momento pode cortar, etc. Não é? Intervalo entre chamadas é uma coisa que não existe. Nós estamos a falar de às vezes um ritmo de chamadas que não permite, não é ir à casa de banho, é jogar a mão ao copo, como este copo que está aqui à minha frente, e ele vai lá, por vezes o ritmo da chamada aqui não permite isso. Não é? Propomos que, o máximo seja 75% do tempo em linha, ou seja, que o trabalhador de um total de 8 horas, só 75% é que seja a atender ou a fazer chamadas. O resto seja no que se chama trabalho de back office, portanto, nomeadamente associado a mails, formação, bom, enfim, a audição de chamadas de colegas, que é uma forma de formação também, enfim, tentar organizar. Todos os call centers praticamente têm trabalho de back-office, o que acontece é que normalmente são divididos trabalhadores para back-office e outros para o front-office, para as chamadas. E nós propomos um modelo que permita nos levar a menos desgaste, combinando aqui as duas funções, não é? E, enfim, há outras medidas que poderiam ser faladas, mas pronto, entre uma regulamentação hard, portanto, e uma regulamentação mais soft, talvez seja possível alguma coisa, como já existe para outras profissões, estatutos profissionais que se acumulam ao Código de Trabalho, sem passar diretamente por uma negociação entre os sindicatos e as e a entidade patronal, que neste momento tanto o único sindicato que abrange todo o setor somos nós, muito inicial. A associação patronal também é muito inicial, eles próprios não têm, têm, no último ano deram um salto em frente, mas não têm dados, não têm grande informação, e portanto ser aqui o legislador a intervir para assegurar essa regulamentação pelo menos mínima. Depois pode ser visto os parâmetros em que ela se daria, não sei se... Se o pessoal quer acrescentar, dar exemplos concretos de coisas que eu fui falar.
Já disseste tudo.
Força.
Meu nome é Danilo Moreira, eu sou o atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Call Center. Trabalho nesta atividade há 20 anos. Inicialmente comecei a trabalhar como pensava que era uma coisa temporária. No entanto, cada vez mais, quando vamos à procura de emprego, o que mais encontramos é a atividade em call center. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que está associado a campanhas de outbound, de vendas, inquéritos, a maior parte dos serviços, nós estimamos que cerca de 80% sejam linhas de apoio ao cliente e que prestam serviços úteis à sociedade. Por outro lado, eu, ao longo destes 20 anos, já passei por vários serviços, inclusive já desempenhei também cargos de chefia, e ao longo destes anos todos, o que eu me paro mais é, para além de sofrer na pele a realidade, tem a ver com a questão do burnout. E esta situação ocorre porquê? Porque nós não conseguimos controlar individualmente o ritmo do trabalho. Isto é, eu às vezes quero tratar de um processo de um cliente devidamente e, se for preciso, tens cargos de chefia a dizer despacha a chamada, despacha, fica disponível. Inclusive, eu chego ao ponto de até mesmo para ir à casa de banho, por incrível que pareça, a pessoa pede para ir à casa de banho e pode acontecer muitas vezes, e acontece na maioria das vezes, é agora não dá, daqui a bocado é que podes ir, porque há muitas chamadas. Isto é uma situação mesmo recorrente. Por outro lado, também, devido a essa situação do fluxo de chamadas, há quem chega a atender num dia 200 clientes, a falar com 200 clientes, há os desgastes que o Manel referiu, da audição, da voz, há pessoas que às vezes até chegam a determinada hora, dizem mesmo à supervisão que não conseguem mesmo, nem conseguem trabalhar, se for preciso depois no outro dia arranjam forma de ir numa folga compensar, a nível de vocal ficou mesmo sem voz. Também já houve um ou outro caso de perda de audição, que inclusive houve uma situação que eu conheço que a pessoa acabou por ser despedir-se mesmo, e houve outra que foi alocada felizmente a outro trabalho, a tarefas de back office. E esta situação também ocorre porque cada vez mais a profissão é mais exigente. Por exemplo, eu quando comecei não havia as alterações que há hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia, para além da concorrência, do acesso à internet, os clientes estão mais informados e há alterações com mais regularidade. Ou seja, há uma quantidade de informação e que as pessoas em pouco tempo têm que assimilá-la. Há muita exigência com tempos de chamada. Por exemplo, há serviços que têm tempo médio de chamada de um minuto. Inclusive, há casos em que, se for preciso, o trabalhador ainda nem entendeu o que é que se passa para explicar ao cliente, então as chefias a dizer para despachar a chamada. E depois há uma. Também há a questão da tarefa também. Os próprios meios informáticos nem sempre são os melhores e então gera uma grande pressão a vários níveis. As próprias chamadas são gravadas e são alvo de avaliação. Por exemplo, no serviço onde eu estou na PT. As monitorias, as avaliações das chamadas, têm tipo, é um relatório de uma página, descritivo do género, ao minuto X e segundo X, o trabalhador disse isto e isto, e devia ter feito determinada tarefa. E todo este cenário entre a ausência de formação, a pressão de chamadas, o próprio ritmo de trabalho, acaba por causar um desgaste, sobretudo a nível psicológico. E temos hoje em dia bastantes jovens e pessoas até mais velhas já estão há anos a trabalhar em call center e de facto estão com baixas psicológicas. Eu inclusive agora quando vinha a caminho estavam-me a telefonar, porque eu costumo estar com o telefone do sindicato, e grande parte das chamadas são pessoas que estão com problemas psicológicos, que tiveram de baixa e baixas prolongadas. E há o problema, de facto, depois tornarem-se bastantes anos a recuperar e mesmo que mudem para outros empregos, até que ponto é que se vão reintegrar. Esta é uma situação. A própria questão dos intervalos que nós falamos na petição, se fosse noutro trabalho, poderia não ser muito pertinente. Agora, o ritmo de trabalho, como ocorre, acaba por ser uma situação fundamental. E além da questão do tempo de intervalo, o que nós também depois queremos fazer, também em termos de sindicato, é de facto também fazer com que ele seja regulamentado do sentido de ser bem gerido, porque neste momento a maior parte dos serviços, alguns têm 10 minutos em cada 4 horas de trabalho, outros têm 12, e no meio disto tudo às vezes a pessoa acaba por ir a intervalo quase perto da hora de saída ou perto da hora de almoço, ou às vezes nem vai devido ao fluxo de chamadas. Isto para não falar das idas à casa de banho. E o período entre chamadas às vezes é inexistente. A pessoa termina uma chamada, nem tem tempo para beber um gole de água, nem para respirar. E isto, 200 clientes num dia, ou 100, ou 50, uns a reclamarem, outros a pessoa a ser pressionada com objetivos de inquéritos por hora, tudo muito, muita pressão, com lacunas graves, do meu ponto de vista, a nível da formação, acaba por gerar mesmo grande pressão junto dos trabalhadores. Também a situação das 2 horas que nós, dos 25% do tempo de trabalho não serem horário de atendimento é um pouco para aliviar essa pressão, no entanto também consolidar, dar oportunidade, porque as empresas não apostam na formação dos trabalhadores. Eu tive 5 anos no Departamento de Qualidade e Formação, eu próprio e o nosso departamento muitas vezes falava junto dos coordenadores a dizer que os trabalhadores precisavam de mais formação e simplesmente a coordenação dizia não dá porque há chamadas em espera, não dá, e se não estiver nada regulamentado é muito complicado conseguir que as próprias pessoas façam um bom trabalho e também por consequência evitem menos erros e uma pessoa que esteja bem formada vai se sentir mais com menos pressão e saber o que é que está a fazer. Pronto, em termos da questão das questões de saúde, o Manuel disse as coisas todas, mas a nossa expectativa é conseguir regulamentar de alguma forma o setor, porque tem crescido bastante, inclusive no ano passado foi, a nível europeu, foi dos que mais cresceu. Cá em Portugal há muitos trabalhadores nas várias áreas e a trabalhar nesta área. Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar, a maior parte eram pessoas do sexo feminino e jovens estudantes. Atualmente temos já cada vez mais homens, ainda continua a ser uma maioria de mulheres a trabalhar nesta atividade, mas também a nível de faixas etárias já acaba por ser mais abrangente. E temos pessoas que, de facto, há um núcleo duro de pessoas que aguentam 10, 20 anos ou 15 anos nesta realidade, já não é uma situação tão temporária e provisória, e esta é uma realidade que, devido à evolução da tecnologia, é uma situação que não vai ser temporária nem passageira, é uma situação que vai perdurar e tem que ser feita alguma coisa, porque nós também sentimos da parte das empresas que não estão muito interessadas em ver melhorias e algumas até têm recusado alguns pedidos de reunião connosco, no sentido de tentarmos melhorar as coisas e achamos que para além do nosso trabalho também deve haver aqui uma intervenção a nível de regulamentação da profissão e também um pouco para dignificar a profissão, porque normalmente quando dizemos que trabalhamos em call center, coitado, e muda de trabalho e temos pena de ti, e é uma profissão que deve ser válida como todas as outras, inclusive embora possam haver alguns serviços que podem não acrescentar, quando eu digo acrescentar mais-valia significativa, pronto, há outros ligados à área da saúde, à área de situações que são importantes nos nossos dias. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Não sei se, entretanto, creio que já está devidamente apresentada. Pessoalmente, enfim, antes de passar a palavra na qualidade de relator e na qualidade de neste caso, deputado em nome do Grupo Parlamentar do PS, gostaria de enfim, de subscrever, se sentido, várias das observações que fizeram, de facto, que temos assistido e temos acompanhado e estamos sensíveis ao problema de alguma quase robotização, no mau sentido, da profissão e, de facto, sabemos, temos conhecimento, porque nos chegam muitas denúncias pelos meios, enfim, do Parlamento, mandam-nos muitos e-mails e temos tido, de facto, feedback muito negativo sobre a atuação, não da empresa A, B ou C, enfim, não é tanto isso que conta, mas de uma forma geral de um setor que fica muito fechado, numas salas fechadas em que não sabe muito bem o que é que se passa. E que existe, naturalmente, algum déficit de cobertura legislativa, se quisermos, que para além das dimensões que já existem na legislação do trabalho, nas questões do assédio, que algumas aqui foram descritas, correspondem na prática a assédio laboral, e que de facto merecem uma atenção redobrada nas várias componentes que aqui foram descritas. E, portanto, reconhecer a justiça e a justeza das preocupações que aqui expressam e a tentativa de que, para além da questão da petição propriamente dita, que eu creio que existem condições para se envidarem alguns esforços no sentido de avançarmos um pouco em torno das preocupações que aqui exprimiram. Já agora, sobre algumas dos documentos e dos relatórios que foram descritos, se nos puderem fazer chegar através dos serviços da Comissão, a título informativo complementar, teria pessoalmente também gosto em poder ver esses documentos, se puderem fazer chegar por via digital, seria o ideal. Sim, através do e-mail com quem tem trocado. E dito isto, enfim, passaria a palavra às deputadas. Creio que não se vão chatear por causa disso que os temos.
Não nos vamos chatear por causa disso. Pronto, agradecer também a vossa exposição e o facto de terem entregue esta petição na Assembleia da República. É um tema, como sabem, já temos reunido algumas vezes também para debater estes problemas. Achamos que há duas vertentes que poderão eventualmente ser alvo de alteração legislativa ou de criação de nova legislação que possa ajudar a regular o setor. Por um lado, tem a ver com a questão da regulamentação da profissão enquanto tal, e portanto ela tem que existir enquanto tal. Não é um processo fácil, mas que poderá haver condições, parece-me a mim, de poder ser possível, e essa profissão ser regulamentada enquanto tendo características de desgaste rápido, que foram aqui bem explanadas, e sabemos como é que elas funcionam e como é que elas afetam a vida dos trabalhadores e, por essa forma e por essa via, afetam também a economia do país, de forma direta e indireta. Por outro lado, acho eu, temos o problema da grande precariedade associada a este setor, porque quando falamos de call centers, corrijo-me se estou errada, mas eu não conheço nenhum, falamos sempre de empresas de trabalho temporário ou de prestação de serviços. E, portanto, nunca estamos a falar propriamente, existe como a APT ou a BES que têm call centers, empresas call centers associadas ao seu funcionamento, mas mesmo estas fazem prestação de serviços depois para outras empresas e, portanto, acaba por ser um pântano de precariedade este setor que é muito difícil, de facto, chegar às vezes a uma generalização de todos os casos, porque cada setor tem o seu grau de precariedade diferente e por isso é que é importante regulamentar e ter uma bitola inicial para este tipo de profissão, para que não existam casos em que os trabalhadores estejam a ser nivelados por baixo dessa mesma regulamentação. As questões das pausas e o que vem na petição, é importante a questão dos intervalos, a questão de 75% do horário laboral em linha e o restante em formação ou em back office, porque com o avançar também da própria profissão, a verdade é que quem trabalha em call center faz muito mais do que atender e receber chamadas. Trata de muito mais que isso, trata de contratos de eletricidade, de gás e água, trata, no caso da linha saúde 24 da nossa saúde, A verdade é que qualquer produto que nós compremos ou que nós adquiremos, se pegar nesta garrafa, tem aqui uma linha de apoio ao cliente e, portanto, por trás disso está sempre um call center e está sempre alguma situação de precariedade envolvida e de pessoas que não têm direito às suas pausas, não conseguem ter o controle do seu tempo no seu local de trabalho. E isto leva, de facto, às questões que foram aqui indicadas do desgaste físico, do desgaste psicológico e a junção das duas tem-se revelado bombástica para quem trabalha aqui e os dados indicam que há cada vez mais pessoas a trabalhar neste setor. Por outro lado, cada vez mais o setor lucra ao final de cada ano. Os últimos dados davam, os dados de 2015, se não estou em erro, davam um aumento do lucro associado aos call centers exponencial, que já não se via há uns tempos. No entanto, estamos sempre a falar, regra geral, com algumas exceções, de salário mínimo. E mesmo com progressões na carreira, essas progressões são raras e não representam um aumento salarial efetivo. E com uma regulamentação da profissão, a própria criação de uma carreira poderia ajudar também a essa evolução dos trabalhadores. Porque, e termino com isto, a verdade é que, e como sabem, eu também já... antes de vir para aqui estava a trabalhar no call center da EDP, é verdade que existe ainda um estigma por parte da sociedade da pessoa que trabalha no call center, porque vai lá durante uns meses, enquanto está a estudar e depois passa para outra coisa, isso já não é verdade, e portanto tem que se olhar para esta profissão com alguma dignidade e com a dignidade que ela também merece, porque basta imaginar se, no caso da empresa onde eu trabalhava, na EDP, se os trabalhadores do call center deixassem todos de funcionar, a EDP não funcionava pura e simplesmente. E, portanto, as empresas também recorrem cada vez mais a este tipo de serviços, externalizando, contratando empresas de trabalho temporário e de prestação de serviços, e tem, na verdade, está tudo dependente destes trabalhadores e, portanto, convém começar a dignificar todas estas pessoas e isso passará necessariamente por algumas alterações legislativas. Sabem que da parte do Bloco de Esquerda estamos a trabalhar para verificar a nível legislativo qual é que será o mais adequado para, pelo menos para chegarmos a algum patamar mínimo de regulamentação. Obviamente que quantos mais grupos parlamentares puderem acompanhar esta preocupação a nível legislativo, tanto melhor, e penso que poderemos nos próximos meses ter alguns avanços sobre esta matéria.
Muito obrigada. Normalmente esta fase é aquela fase em que nós colocamos questões, mas face à vossa apresentação, eu aqui não preciso colocar nenhuma questão, apenas agradecer esta forma clara como vocês vieram aqui trazer os vossos problemas, as vossas pretensões e toda a argumentação que utilizaram, e certamente o PSD também está atento a essas questões e é sensível a essas questões, a esses problemas, e portanto resta-me só mesmo agradecer esta vossa presença aqui no Parlamento e a exposição que merecerá certamente a nossa melhor atenção.
Ora, muito bem, não sei se têm mais alguma questão a colocar. Registamos, reiteramos o agradecimento pela vossa disponibilidade, pela vossa iniciativa, pela vinda cá, e faremos follow-up, daremos seguimento e não deixaremos de manter o contacto em torno destas matérias, e ficamos a aguardar então o envio da informação complementar que nos fizeram chegar, e se for necessário depois alguma reunião ou em sede de comissão ou bilateral com os vários grupos parlamentares, depois cada um depois fará esses contactos para assim dar seguimento às vossas preocupações. Muito obrigado.